Começa agora na Poliesportiva, Jornada do Vôlei Debate.
Boa noite, amigos da Rádio Poliesportiva. Estamos mais uma vez aqui com a nossa Jornada do Vôlei Debate. E hoje, mais uma vez, vamos falar com o nosso querido amigo, comentarista, fantástica pessoa, conhecedor profundo do voleibol, né? Grande companheiro, Arthur de Figueiredo, vai estar com a gente aqui para falar hoje do vôlei masculino, né? Que já começa a ter um formato, né? Apesar da pandemia aí, alguns jogos cancelados, mas um formato interessante, onde já começam a se disparar as quatro equipes que nós já apontávamos como as grandes favoritas, né, dessa temporada, já despontando na frente, disparando aí no campeonato, né? Vamos só aguardar o nosso querido Arthur, está conosco aqui, ele já está acessando. Vamos ver o nosso grande amigo aqui. Boa noite, meu querido Arthur!
Como é que você tá, Rogério?
Tudo bem. Graças a Deus, bem.
Meu querido, prazer falar com
você. Que isso. Prazer é todo nosso aqui, prazer meu estar mais uma vez com você aqui, Arthur. Ih, rapaz, e o campeonato começa a tomar um certo formato já, né, Arthur? Aquilo que nós já estávamos prevendo, né? Pela classificação aí, as quatro equipes que nós imaginávamos, pelo menos aí na classificatória, estão bem à frente, né, do pelotão do intermediário para baixo, né, que é onde está embolado ainda, né, Arthur?
Exatamente. Olha, Guilherme, é até interessante, né? Primeiramente, mandar um abraço pra galera que tá todo mundo nos acompanhando, a galera do voleibol, a galera do esporte olímpico, né? De uma forma geral, todo mundo sempre nos prestigia. É, sim. Prazerzar falar com vocês, né? Falar com esse meu amigo, companheiro de tantas transmissões, tantas coberturas. E falar dessa temporada, uma temporada muito atípica, né, Guilherme?
Sim.
Uma temporada que a gente já traçava alguns favoritos ali. E eu acho que o feminino vai ser bem legal, né? O feminino tá dando uma como se diz, tá dando um desenvolvimento diferente, né? A gente vê que o próprio Osasco, que tava aí numa toada interessante, acabou perdendo aí pro Brasília. Então a gente vê que o feminino, você pode ter algumas surpresas aí. Agora o masculino é aquela coisa, né? É, Taubaté, Cruzeiro e o resto, né? Assim, a gente sabe que o Campinas e o Minas fazem campanhas ali para brigarem ali para terceira e quarta posição, respectivamente. Mas também tá muito desenvolvido, tá muito, como se diz, o campeonato tá muito claro no masculino, que Cruzeiro e Taubaté vão polarizar a competição, né, vão se duelarem pelo título até o final. Eu gostaria de ver alguma surpresa, né? A gente que torce, né, para uma mudança, né, de até novidades, surpresas. Então, o masculino não, a gente não vai ter muita surpresa. O feminino podemos ter sim. Podemos ter sim, a gente tem aí, né, o Minas, o Praia fazendo uma campanha excepcional na liderança. O Osasco também, um time bem interessante, com uma, né, o Luiz Omar conseguiu dar um volume de jogo para essa equipe, conseguiu dar um corpo, né, para essa equipe legal.
Sim.
Né, uma sequência importante, né? E o Sesc, né, que vive essa inconstância, né, de jogadoras com problema de Covid, né? Até então, né, as outras equipes estão sofrendo com isso. E o Osasco, né, o Osasco, Minas, não tiveram tantos problemas, tiveram agora, teve agora problema recente, mas o caso do Sesc é muito sério, né? O caso do Sesc do Rio de Janeiro realmente inspira certas dúvidas, né? Porque realmente o resultado, além do resultado, não está vindo, né, para essa equipe. E é claro, o elenco é muito curto também, então a gente está definindo que o próprio Zé Bernardinho colocou que não é o certo, o Rio de Janeiro dessa vez não está entre as favoritas, né? Talvez ali, até para tirar um pouquinho a responsabilidade, né, das meninas. Mas o campeonato feminino vai ser bem legal, vai ser bem legal. E a galera continue nos acompanhando, que vai ter muita coisa bacana.
É verdade. Com certeza. E Arthur, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Ana. Obrigado, Ana, por estar conosco aqui. Obrigado aí, o Adriano de Moraes acabou de entrar, o Ailton também está com a gente aqui. Ailton serve, obrigado, Ailton. Obrigado mesmo pela presença aí. E, cara, falando aqui do nosso vôlei masculino, e justamente isso, a despontada aí do time, apesar que os times do pelotão intermediário, vamos dizer assim, tem jogos a menos, né? O Itapetininga tem 9 jogos, o Azulim, o Gabarito, o Uberlândia tem 9 jogos, o Montes Claros tem 9 jogos, o Caramuru tem 9 jogos, ainda tem uma rodada a menos, né? Vamos dizer assim, o Veda City só tem 7 jogos, né? O SESI tem 8 jogos, né? É 8 jogos, 9 jogos o Veda City, 8 jogos o SESI, 7 jogos o Blumenau, né? O APAN eleva o Blumenau, e 8 jogos também o Pacaembu, né? Que também teve os problemas do Covid, né? Nós sabemos aí que o masculino também teve problemas com o Covid, mas assim, os 4 primeiros colocados estão os 10 jogos certinho lá, né? O Taubaté, o Sada, o Vôlei Renata e o Minas. Cara, agora existe um abismo ali do quarto lugar pro quinto, né? Que é o do Minas, o Itapetininga. Nós estamos falando de 10 pontos de diferença, sim, né? Arthur? É muita coisa, sim, né?
Até deixa eu mandar uma mensagem rapidinho, Yairinho, pra Ana, porque essa menina é um talento, viu? E eu acho que foi um achado da Poli aí, porque a Ana já escrevia no torcedores.com. Eu falava, Ana, você escreve super bem, você tem um conhecimento, né, do esporte paralímpico. Como ela é especialista, né? Ela é uma figurinha aí e uma grande amiga. Para mim é um prazerzaço falar contigo, né? Falar do nosso Senna, né? Ela que também tem uma coluna sobre o Senna e do Galo Mineiro, né?
Não, aí fala do Senna, já é bem-vinda, né? Falando do Senna, falou do Senna, já fica tudo mais fácil, né?
É.
Abraço, Adriano. Agora deixa eu perguntar, Ana, você é aquele famoso galo mais puxa o saco do Cruzeiro também, como o Arthur ou não? Que é só o voleibol pra fazer isso?
Ô, Rogerinho, mas eu sou meio Denilson Show, né?
Eu acredito.
Eu sou meio Denilson, assim, eu tenho um lado mineiro.
Ela tá falando que não! Obrigado, Ana!
Eu tenho um lado mineiro que é muito forte, que você sabe, né, Rogerinho?
Não, que é isso? Você é do Rio Grande do Sul, que é isso? Que é isso, rapaz? Pelo amor de Deus, mineiro nada?
Bom que demais, isso? Da conta só.
E Arthur?
Pode falar.
Aproveitando aí, falando aí do nosso campeonato do vôlei masculino, indo direto aqui o assunto aqui, que hoje nosso tempo é meio curto, né? Esse fim de semana teve uma rodada até certo ponto interessante, né? O Taubaté pegou o América, e o América deu uma engrossada pro Taubaté ali, ganhou um set, né? É o quarto set que o Taubaté perde no campeonato. E o América vem crescendo, o Montes Claros vem crescendo no campeonato, né, Arthur? Sim, uma coisa que tem que ser também levada em consideração, né?
Sim, não, o Montes Claros, né, o Montes Claros a gente analisando os elencos, né, o Montes Claros tem vários jogadores aí carimbados, com experiência. E tem o Vedaci de Guarulhos, que tem aí, né, bons nomes. E é importante, né? É importante você conseguir tirar um set do Taubaté, porque é uma equipe que tá jogando num nível de intensidade e de organização, de assertividade, né? Uma equipe que tem um saque muito bem posicionado, tem uma equipe, né, que tem um side-out quase perfeito. Então, realmente, vencer o Taubaté hoje em dia, né? A gente sabe que tá polarizado entre
o
Cruzeiro.
O Taubaté e o Cruzeiro estão se distanciando, né? O Taubaté e o Sada estão se distanciando aí em termos de qualidade de jogo, volume de jogo, side-out, enfim. Então, assim, há muito acima dos outros times, né? Isso é. É inegável, né?
Aí, a questão aí que serve como uma reflexão para todo torcedor do vôlei é o seguinte: até quando o Taubaté vai continuar mantendo essa mesma intensidade? Será que vai. Não vai chegar um momento que vai dar uma queda, que não vai dar uma caída? Porque a gente está aí na temporada. O Taubaté ainda não teve problema de Covid. O Taubaté ainda não teve problemas claramente físicos. Né? A gente sabe que o próprio Maurício Borges, que é um ponteiro, né, que tem uma trajetória de seleção brasileira, né, de vários clubes, ele sofre muito lesão. É, especialmente o calendário brasileiro, que é um calendário longo, né, de muitos jogos. Então eu até quero ver o seguinte, até que ponto essa equipe do Taubaté vai conseguir aguentar, né, essa intensidade, continuar jogando com a mesma intensidade, e se vai de fato, né, conseguir fazer essa variação de elenco, porque você vai ter ali, vamos falar a verdade, você tem o Cândido, que é menino, Felipe Rocha, que é menino. O resto é tudo macaco velho. É tudo jogador experiente, medalhão. E aí, meu, eu não sei até que ponto essa questão da experiência, da idade, pode ajudar ou atrapalhar, né? O que eu já falei, a gente ainda está em dezembro. Tem janeiro, tem fevereiro, tem março, tem abril. Então são 4 meses ainda de competição. Muita água para passar debaixo da ponte, viu, Rogerinho?
Não, tem muita coisa, mas é que o primeiro turno, né, esse primeiro turno já despontou aquilo que talvez nós já prevíamos, né, que é um distanciamento aí do Taubaté e do Sada, né, um pouco mais aí que o Vôlei Renata e o Minas, né, ali o Vôlei Renata e o Minas nós sabíamos que ia ser parelhos, né, o Sada e o Taubaté também parelho lá acima da tabela, né. Agora a distância do quarto lugar para o quinto, que nós acreditamos que o Itapetininga, o Montes Claros, o próprio Blumenau, né, não ia estar tão longe assim, né? A distância não era para ser tão longe assim, né? Isso que nós estamos. Eu estou bem assim. Hoje tá muito mais equilibrada a disputa do quinto até o penúltimo, até o primeiro do rebaixamento, o segundo do rebaixamento, do que a liderança. Né? A liderança nós sabíamos que ia ser a briga dos dois ali. A gente já sabia. Pelo menos a projeção está dando aquilo que nós já prevíamos no começo da temporada. Isso é fato. Né? E isso já está aqui e está demonstrando dentro da tabela. Tanto é que mesmo se os times igualarem o número de jogos, ainda fica 7, 8 pontos atrás do quarto colocado, que é o Minas, hoje com 23 pontos. Né? De 23, que é o Minas, e o 13, que é o Itapetininga, é um abismo aqui, né? Talvez aqui o time que mais possa chegar aqui, que são 3, são 6 pontos, é o Blumenau, se ganhar os 3 jogos, 9 pontos, fica 14. É o máximo de ponto que chega. Então, a distância ainda é muito grande, é muito, muito grande. O nível técnico das equipes ali, do quinto lugar, em comparado com os 4 primeiros, eu entendo que está sendo uma diferença muito forte, muito grande. Né? Isso está demonstrado aqui na classificatória, né? Tá certo. O Sada perdeu o jogo. Sim, mas perdeu para o Minas.
Sim.
Perdeu para o Minas. Ah, mas o Renata perdeu o jogo. Sim, mas perdeu pro Sada, perdeu pro Taubaté.
Sim.
Nos jogos normais. Né? Então, assim.
Na verdade, Rogério, existe. A Superliga Masculina, ela tá dividida em 3 grupos. Na verdade, são duas equipes que vão brigar pela liderança, que é Cruzeiro e Taubaté.
É, exato. Aquilo que você falou, por causa do elenco, cara, do elenco do time. O elenco que o time que tem a obrigação do Taubaté e do César, tá lá em, do Sada, é tá lá em cima mesmo.
Sim. E aí você tem o pelotão da frente, que é Taubaté e Sada. Pra mim, eles vão brigar até o final. Na zona intermediária, eu colocaria ali, pode ser tanto o Minas primeiro ou Campinas primeiro, vai ter essa variação.
É, essa sim, concordo com você.
Aí você vai, talvez, ou a questão do Blumenau, né, a gente não sabe como é que a competição ela vai se desenvolver, mas assim, o que é fato é o quê? Que Cruzeiro ou Taubaté, Minas ou Vôlei Renato, essas quatro aqui vão ficar nessas quatro primeiras posições. E vamos ver quem que vai brigar nessa pela quinta, sexta posição. É. Né?
Até o oitavo ali tá bem apertado, né?
Manter intensidade, né?
Sim, sim.
Então é muito
curioso, verdade.
Né? A gente sente que tem um abismo muito grande entre Sada, Cruzeiro e Taubaté, e abaixo tem um abismo enorme, porque, na verdade, não, essas quatro equipes, depois tem um abismo enorme entre o restante, né, do grupo, do pelotão. Eu acho que a Superliga, ela vai ter que dar uma mexida nela, né, eu, pelo menos, assim, a gente trabalhando, né, Rogério, quantos anos, né, com voleibol? Muitos anos, já. Tá ficando uma coisa meio repetitiva, né? É igual quando a gente acompanhava, né, o feminino, e você tinha sempre aquele papo de Osasco e Rio de Janeiro. Era uma coisa, sim, querendo ou não, pra quem gosta de voleibol, era muito chato. Pra quem gosta de voleibol, é muito chato.
Verdade.
Pra quem é torcedor do Rio de Janeiro ou do Osasco, tranquilo. Mas é legal, gente, a gente tem uma competição com mais investimento.
E tem uma diferencinha aí, né?
É, e com mais equipes brigando, né? Porque se você tem uma competição que você tem dois, três times brigando igual, claramente, são duas equipes brigando no masculino e outras duas correndo atrás ali, mas com um elenco bem chuto, que é o caso do Minas e do próprio Campinas, mas assim, vai conseguir? Eu acho difícil. Agora, mas o feminino, não. O feminino, você ainda vê você tem o Bauru, né? O Brasília conseguiu apontar isso sobre os Osasco. Por quê? Porque a gente consegue fazer um equilíbrio ali. O Curitiba trouxe algumas jogadoras. Então, tem uma
espécie
de equilíbrio, né? O balanço do feminino, coisa que no masculino não acontece.
Sim. E outra coisa, né? Tivemos aí, no último jogo, um susto, né, o Taubaté, o Weber passou mal, né, foi levado para o pronto-socorro, teve um pronto atendimento ali na própria quadra, no ginásio, né, mas graças a Deus não deu nada, somente um susto, onde ali, parece que não, mas mexe no emocional do time ali, né, mexe, claro, bem no emocional do time, né, que é o líder do time, é o comandante do time, né.
Sim.
E aí, ganhou-se, né? Como nós falamos aqui, tanto o Sada venceu, né, nessa rodada e o Taubaté. E agora, né, com a nossa transmissão, né, e com certeza com o senhor lá, né, Sada e Taubaté vai decidir o primeiro turno.
Sim.
Qual que você acha?
Assim, o primeiro jogo, Yeri?
Vamos, eu acho que... Deixa eu dar uma olhada aqui que eu vou te falar já. Tabelinha masculina. Esse jogo transmitido pela Poliesportiva. Minas. Poliesportiva do Riacho. Minas. Minas, na casa do Sada. Vai ser dia 19. 19 do 12, às 21h30. E assim, fecha o primeiro turno, né? E aí, vai ter, nós temos também um clássico aqui, Montes Claros e Minas, né? O SESI pega o Vedacity, o Pacaembu vai pegar o Blumenau e o Caramuru enfrenta em casa o Vôlei Renata. E o Azulim Gabarito Uberlândia enfrenta em casa o Vôlei Tapetininga, fechando a última rodada. Tem uns jogos em atraso aí, essa semana deve ter o calendário apertado, né? Um jogo em cima do outro, né? Né, só para cobrir, para nivelar, para chegar até o dia 19 aí com todo mundo fechar pelo menos o primeiro turno aí até o dia 21. Tá? Qual foi o prognóstico que você teve? O que, que você viu aí? Aproveitar e falar um pouco do Renata, do Minas, enfim. O Renata venceu o Blumenau, o Bissuto e o Vacari jogando uma barbaridade mesmo, bem jogando já ao longo da temporada. O Minas também venceu e encosta no Renata, que nós falamos, os quatro ali. O que você projeta? O que você pode falar desse primeiro turno, Arthur? O que você achou? O nível técnico desses times? Da Superliga em si masculina, o que você pode falar desse primeiro turno aí que está acabando nesse próximo fim de semana?
Yarinho, eu vi que a equipe do Taubaté, né, especialmente pelo técnico Weber, acho que o Weber ele entendeu muito bem esse jogo da equipe do Taubaté, né? Ele procurou Sim. realmente fazer com que a equipe tenha o volume de jogo, né, tenha o passe na mão. E a bola, quando chega na mão, é difícil parar o Taubaté, verdade seja dita. Né? A gente tem o Bruninho, a gente tem o Rafa, que para mim os dois são craques de bola. Né?
Cracaço. Nossa. Nível altíssimo.
Eles verdade. Aceleram muito o jogo, né? Eu acho que quando você tem uma opção na saída com Rock, com Cândido, você tem ali a ponta, com o Boys, com o João.
João Rafael, né? Nossa, jogando muito. E nós temos aí no Douglas Santos recuperando de uma contusão no abdômen, que nós já sabemos a qualidade do cara, né, meu?
Exatamente. Então você tem uma equipe, eu achei diferente no trabalho do Weber, que você via jogadores de meio fazendo ataque.
Ataque de fundo?
Ataque de fundo. Eu falo assim.
Big pipe.
Isso aí é uma percepção de jogo que realmente eleva a equipe do Taubaté. Agora é claro.
Do outro lado, e o Maurício Souza sacando forte, né? Não é mais aquele saque tático, né? Sentando a mão igual o Lucão, né?
É o flutuante, né?
Isso, e ele sentando a mão agora, né? Então, assim, agora tem mudança de visão de jogo.
Sim. Claro. Rogerinho, tem um outro lado importante, que é o Cruzeiro, que tá na fase também de crescente de vôlei, né? A gente sabe que o Cruzeiro...
Tá se encontrando, o time se ajustou. A verdade é essa. O Mendes conseguiu ajustar o time.
Né, o saque do eu falo que o Cruzeiro e o Taubaté são equipes que se equivalem. Equipes, assim, com poderio de ofensivo e de virada de bola muito, muito grande. O que tá fazendo uma diferença, talvez, pequenininha ali, eu acho que é o saque. O Taubaté tá conseguindo... Paulo. Ainda ter uma assertividade maior do que a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro, que agora...
Mas eu acho o saque do Cruzeiro mais potente.
Sim, sim.
Eu acho que o saque do Cruzeiro é mais potente.
Por ele
arriscar, e arrisca mais. Né? O nível do erro é maior, sem dúvida. O saque
mais forçado, a margem de erro acaba sendo maior. Porque quando você faz o saque flutuante, né, você faz aquele saque flutuante, você posiciona o bloqueio, em muitos momentos o saque flutuante pode ser até mais interessante que
o eficiente viagem, né, que o viagem. Sim, entendeu? É verdade.
E aí tem uma opção interessante que o Marcelo Mendes tem feito nessa equipe, que ele tem jogado muito com o Rodriguinho, né? O Rodriguinho
esse joga muito bem, né?
Rodriguinho
joga muito, esse cara
jogado com o Facundo Ponte. Eu acho que até cabe os dois talvez nesse sistema, mas aí você vai perder um jogador de definição que é o Lopes, né, o cubano.
E o Alan tá voltando a jogar, hein? E o Alan tá entrando bem, começando a mostrar quem é o Alan, né? Jogando muito.
O Alan é craque de bola. O Alan é craque de bola.
Craque de bola é seleção brasileira.
É um oposto que.
É a Olimpíada, certo?
Sim, é um oposto que com certeza, se não é dessa próxima Olimpíada, na seguinte, ele vai disputar e vai ser o titular da posição, não tem a menor dúvida disso. Mas eu acho que essas duas equipes, elas têm essas variações. O Taubaté tem tido um volume de jogo muito grande, né? Tem sido uma equipe que se posiciona bem, faz a, né, tenta ter um bloqueio forte, chegar na inteiro, né, bloqueio. Então, assim, é uma equipe que tem conseguido fazer essa variação entre flutuante e saque forçado, e tem dado resultado. E o Cruzeiro né? Voltou a ter confiança, voltou a ter aquela virada de bola muito forte. E com dois jogadores
que é o
Rodriguinho jogando muito bem, né? Rodriguinho
jogou
muito bem.
Voltando a jogar o que ele jogava, né?
Exato. O Ledenilson muito bem também, né? Então,
sim.
Cruzeiro vem forte aí. O Taubaté, vamos ver se o Taubaté vai conseguir segurar essa.
Não, então, é um jogo esperado, né? Sim. É o jogo mais esperado desse primeiro turno, não tenha dúvida disso. E só para mim aqui, mandando um abraço para o meu grande amigo, Carlos Mendes, lá de Ribeirão Preto, meu amigo de infância esse cara, bicho. Olha, meu fã, gente boa pra caramba, vai me encher o saco aqui, né? Porque corintiano, meu irmão, né? Encheu o saco do jogo de ontem.
Mas
até... Você tá louco,
até que é isso, né? Vai Corinthians, né?
Não, que é isso? Não fala nada desse, não. Um abraço, com todo respeito, com todo respeito à nação corintiana. Nós vamos lá, vamos deixar pra lá. Mas o que tá sendo bacana, além desses dois times, pra mim, do mesmo naipe, mesmo time, tá? O Vôlei Renata e o Minas são dois times que engrossam muito o jogo para esses dois times. Né? Então, assim, é isso que é muito legal. Aí, boa noite, freguês. Tem que ficar ouvindo esse tipo de glândula, esse tipo de coisa.
Não é, brincar com só o dia. Não, deixa o Pajarinho quieto, né?
Deixa quieto. E jogou muito vôlei comigo esse Carlos Mendes, né? Esse jogou muito vôlei na aula. Ele brincava muito na rua. Esse é uma figura. Figuraça. Ah, não era muito, não, né? É aquele negócio, né? Ele não alcançava a rede. Esse era uma figuraça. E o que acontece, cara? Eu vejo aí o time de Minas e o time do Renata. São dois times muito perigosos. Que o Sada, tanto o Taubaté, não pode subestimar esses times. Né, nós vimos isso no Campeonato Paulista, não foi que o Taubaté subestimou, mas o que o Renata cresceu nesse momento de mata-mata, que se acontece a mesma coisa, é um time muito difícil de bater, né? O levantador Gonzalez jogando muito, tá jogando muito esse cara. É impressionante como os veteranos estão jogando uma barbaridade, né? O William, o Gonzalez, você vê aí o Rafa, né? O único jovem, o Cachorro, vamos dizer assim, tá jogando bastante. O Rodriguinho lá no Montes Claros, nossa, como tá jogando muito, muito. O Evandro lá no Blumenau. Sim. Muito legal isso, né?
Ô, Guerinha, inclusive, você falou do William. Pra mim, o William, depois do Ricardinho, assim, foi um dos melhores levantadores que eu vi jogar, assim. Porque eu peguei essa fase do Cruzeiro toda, da transição dele da Argentina pro Cruzeiro. Inclusive, o jogo dele de estreia contra o Pinheiros, eu estava, né, eu acompanhei e falei, gente, o William joga demais. 7 vezes.
Joga.
Melhor levantador da Superliga. Pra mim, com todo...
É o mais premiado, né? Foi o mais premiado da Superliga.
Pra mim, com todo respeito ao Bruninho, né? Eu acho que ele mais jogador que o Bruninho, o Rafa. Fala assim, estilo de jogo, né? Cada um tem sua forma de ver. Tá. Jogador de muita velocidade. E o que você falou da questão do Minas e o Campinas, são equipes gigantes, né? O Campinas já sabe aonde que ele vai, aonde que ele pode tirar do Taubaté. Essa é a realidade.
Então, sabe mesmo. E sabe também tirar dos dois times. Eles são muito bons. O Dileu tá fazendo um trabalho maravilhoso. Nós estamos falando de um outro estrangeiro já. 3 argentinos. Né? Técnicos, os caras estão brilhando aqui com os times aqui em São Paulo, no Brasil.
Ô, Jairim, uma questão importante que a gente está falando. O que que decidiu o Paulista? Vamos pensar aqui. O Campinas teve um saque muito bom, né?
Sim.
O bloqueio, realmente, o passe do Taubaté caiu absurdamente. O time desestabilizou, porque o Taubaté está acostumado a jogar lá em cima. Altíssimo nível, muita intensidade. Quando o time perde a confiança e o saque não entra,
é onde
que o adversário pode crescer. E o Campinas...
Aproveitou.
O Campinas já sabe isso. E o Minas vai adotar a mesma estratégia. Vai ter que ter um saque bom. Tem um bloqueio também muito forte do outro lado, né? Matheus Pinta, né? Tem uma equipe muito forte, tem o William, que para mim é um craque de bola e que dá toda a velocidade dinâmica para essa equipe do Minas. Então essas duas equipes aí vai incomodar sim, viu? Pode ter certeza.
E outra coisa agora, falando aí, continuando aí, pra gente finalizar do vôlei masculino, falar do SESI, não tem como não falar do SESI, né? Do SESI e do Vedacity, que vão se enfrentar, os dois times aí paulistas aí que estão disputando aí. Você acha que o SESI, nesse primeiro turno, já tem que acender a luzinha de alerta lá?
Tem. Não, quanto antes, né? A gente sabe que o SESI está acostumado a brigar lá em cima. Mas a perspectiva do SESI para essa temporada é completamente diferente. Verdade seja dita. O SESI achou, eu acho que aí teve uma falha assim na visão de gestão, que levar só um time de meninos que poderia brigar entre aspas e ali, pelo menos para manter uma posição de playoff. É muito complicado. A gente está falando do vôlei brasileiro, que mesmo com a crise, né? A gente tem o melhor vôlei do planeta. Junto com Itália, junto com Rússia, junto com Polônia. Então, assim, não dá para achar que você vai levar um time de meninos, mesmo que tenham tido passagens pela seleção, e que esses meninos vão dar o resultado rápido. Entendeu? Se o Sérgio tivesse mantido essa base da última temporada e trazido mais uns 3 ou 4 jogadores, a gente entenderia. Agora, você mudar um time inteiro e achar que essa meninada vai dar um resultado rápido é muito perigoso. E a Superliga, você não faz teste. Superliga não é uma competição que você fazer laboratório. O César tinha que ter feito laboratório no Paulista. Se você faz laboratório no Paulista, aí você vai, opa, precisa melhorar a tua posição. Tem que investir, não adianta. O SESI, mesmo diante da crise, tinha que ter buscado algum parceiro. A gente sabe que, né, o sistema, né, de incentivo fiscal, né, as políticas a gente sabe, via governo, enfim, não existem, né, não existe mais pro SESI, né, como acabou acontecendo também com a equipe do SESC. Mas, espera aí, tem que buscar uma parceria aí para pelo menos trazer 2 ou 3 reforços pontuais ali para a equipe brigar, porque diante da circunstância tá muito complicado para o SESI.
E o Vedacity, meu? E o Vedacity aí, que foi o campeão do retorno ano passado, né, da Superliga B, né, veio para essa temporada. Que avaliação que você está fazendo desse time hoje, Arthur? Do que você viu no Paulista, do que você está acompanhando agora no campeonato na Superliga. Qual é a avaliação que você faz aí do Vedacity? Você acredita que o elenco que ele tenha, ele consiga aí escapar de rebaixamento? Ou você acha que dá para sonhar com o playoff? Ou tem que melhorar? Para chegar no playoff tem que melhorar muito?
Então, o Vedacity, Rogerinho, está sendo uma espécie de decepção. Eu vou te explicar por quê. Se a gente analisar no papel, você tem o Alemão, que é um bom oposto. O Sandro, que é um ótimo levantador, se ele está numa fase, uma certa idade, gente, isso a gente não pode colocar na mesa aí, porque todas as equipes hoje, inclusive...
Está jogando muito bem, né? O Sandro está jogando muito bem lá.
Sim. Então o Sandro, um ótimo levantador. Aí você tem o Ramé, que é um ponteiro que tem qualidade. Você tem, Thiago Alves.
Esse joga muito. Esse é monstro. Esse cara é bom.
Alves, que pra mim foi um dos grandes ponteiros, e não faz nem tanto tempo assim, seleção brasileira.
Sim.
SESI.
É outro que convive com muita lesão, né? Sim. Convive com muita lesão, né?
Então é uma equipe que
a gente esperava. Que é uma
pena. Isso. É uma equipe que a gente esperava mais por ter realmente jogadores importantes. Não importa o momento que eles vivem. A gente sabe que eles deram muito no passado, mas aí a parte física pode influenciar. Eu acho que em termos técnicos, o Sandro continua jogando muita bola.
Uhum. O Sandro
continua sendo um jogador importante. Só que aí a equipe precisa, né, ter a sequência. Eu acho que acontece com o Vedacity é que ele montou a equipe muito em cima da hora E para você ter de disputar uma Superliga, o Campeonato Paulista, que aqui é muito complicado, você tem que montar um time com pelo menos de 6 meses de antecedência para treinar.
Sim. E teve problema do Covid também, não deu para treinar muito, mas é o que você falou, montou o time também muito às pressas. E o Bertolini, que saiu lá do Itapetininga, também foi para lá agora. Então, assim, no meio da temporada, então é complicado. Sim. Né?
Então é muito em cima da hora, né? Aí você fica naquela coisa, vai dar resultado? Vai ter que ter muita paciência, assim. A gente tem os contratempos nesse contexto, porque é pandemia, é ginásio vazio, sim, né? A gente sabe que uma coisa é você jogar com ginásio lotado, você jogar no Riacho, em Taubaté, em Campinas, em Guarulhos, com ginásio lotado, jogar lá no Sabiazinho, em Uberlândia, lotado, entendeu? Em Montes Claros, com ginásio lotado, em Minas, com ginásio
lotado,
Arena Minas, com ginásio... Gente, é diferente. O fator pandemia, ele vai influenciar. E é claro, você
vai.
Tem que ter elenco. Tem que ter elenco para poder rodar o time e manter o mesmo nível de resultado, nível de volume de jogo, né, consistência. É um processo lento, né? E o Veracity, ele sofreu por conta de ter demorado para montar uma equipe. E a equipe, é claro, é uma engrenagem.
Verdade.
Não adianta você só colocar gasolina no carro. Se você não der uma olhada, ver se tem o óleo lá, tá certinho, né? Se o motor tá bacana, a coisa não anda, né?
É verdade. Bom, finalizando aí com o vôlei masculino, vamos iniciar com o feminino, né, Arthur? Vamos dar sequência aí? Né?
Falamos muito masculino.
Vamos lá. Falamos muito do masculino. E vamos falar agora do feminino, gente. O campeonato tá muito bom. Times estão começando a aparecer mais, né? Vamos ver, dar uma olhadinha na classificação aqui do feminino. Aí a todos vocês aí. Aqui, ó. Osasco tá na liderança hoje com 22 pontos, né? Com o Dentil e 21 pontos. Mas o Dentil tem 7 jogos e 7 vitórias, né? Vamos deixar a coisa bem clara. E ainda tem... Ainda vão jogar mais ainda, né? E, Arthur, é o seguinte, você fez um comentário muito importante no início da transmissão, da nossa live aqui de debate, e nós não temos como deixar de falar disso inicialmente agora, bem tentar ser o mais rápido possível, falar do Covid, não tem como não falar, principalmente no feminino, não tem como a gente não argumentar. E agora é o São José, o time do São José dos Pinhais, né, que está com essa questão do cancelamento de jogos, enfim. Cara, será que os protocolos estão sendo suficientes, Arthur? O que tá pegando? Quer dizer, tá pegando o Covid, né? Óbvio.
Pegando o Covid, literalmente, meu querido.
Mas, exatamente.
Você sabe que eu fiquei pensando, né, o seguinte... a gente tem aí, né, os preparadores fisiologistas, né, que sabem muito bem, né, como que pode ser esse contágio. Eu acredito que é uma junção de fatores, né? Tem uma questão aí que envolve desde o traslado dos jogos, né? Eu não sei até que ponto o jogador está tendo essa disciplina de não fazer festa, de não ir para balada, de não... Né? Porque, infelizmente, é aquela história, né, Yarinho? Quem trabalha com esporte, nós fazemos transmissão, a gente faz transmissão agora online, porque, né, via famoso tubão, né? Porque, gente, é uma situação de... Hoje mesmo faleceu o Marcelo Veiga, né? Treinador do Bragantino.
O técnico do Bragantino, do São Bernardo, né? Ele era treinador aqui do São Bernardo.
Exatamente.
Muito
conhecido, né? Aqui no interior de São
Paulo. No meio do esporte. Sem dúvida. Sem dúvida.
Então, assim, é preocupante, né, gente? É preocupante. E aí eu não sei até...
Com 56 anos, pô. Com novo.
Muito jovem.
Morreu o ator, né? O Eduardo Galvão, nosso conhecido aí. Sim. Né? Fez grandes novelas na Globo aí. É realmente, jovem, gente. É complicado. Jovem, 58 anos, né?
Então, assim, a gente fica pensando, nossa, assim, até que ponto esse protocolo está sendo respeitado pelos atletas, né? É, como é que está sendo o processo, desde o traslado, preparação, né? A gente sabe que na preparação física tem a parte de, desde aquecimento, é, academia, por exemplo, né? Não sei se eles tocam no mesmo aparelho, não sei se... É. Então, tudo é uma forma de contágio hoje em dia, né? Sabe, você está no mesmo...
Até o cumprimento, né? Até o cumprimento com o adversário, né? Vão lá, sim, são amigas, oi, como é que você está? Aquele negócio todo. Você tem esse problema, o contato do saque com a bola. É, não, a bola não vai soltar álcool gel ali não, no meio do jogo. Não vai. Sim. É difícil. Difícil você controlar isso, né?
Agora,
então, por isso que eu pergunto para você, o protocolo está sendo suficiente?
Sim.
Não sei. Esse é o X da questão. É bem complicado, eu acho que difícil a gente falar. Eu conversei com o Rubinho no começo da temporada, quando ele assumiu o vôlei feminino lá no SESI, né? Começo aí um mês atrás, aí nós conversamos, eu conversei com o Rubinho. O Binho falou que todos os protocolos são seguidos, que eles fazem viagem de ônibus, já evitam aeroportos, só nos casos de longa distância mesmo, enfim. E você viu no que deu.
Sim.
Tomam todos os cuidados, e você viu no que deu. Então, assim, praticamente o time inteiro. Quase um time inteiro, e mais a comissão técnica, né? Então, é muito complicado a gente falar alguma coisa aqui.
Sim, a questão que deveria ser discutida, eu acho, dentro de todos os clubes, é o quê? Como é que está sendo o contágio? Será, pelo jeito, não é a viagem. Pode ser, será que é numa alimentação? Será que é na forma de se relacionar, né, dos atletas? Né, no protocolo dos jogos em si, né, como é que está sendo... Né, a postura de cada um. Né, é uma coisa assim que a gente
vai ser complicado.
Muito aprofundado.
Vai ser que ser mesmo. Só falando aqui, Arthur, rapidamente aqui, ó, o Wagner entrou aqui, o Wagner Rodrigues também entrou com a gente aqui. Edmilson Eda, mais um amigo de infância, meu levantador na época dos jogos na rua lá. Outro corintiano, rapaz. Será que vai? Meu Deus do céu, já não basta o Carlos Mendes, mas aparece outro. Mas... vai começar, né? Meus amigos, esses meus amigos, meus seguidores, grandes irmãos aí, mais de 30 anos de amizade, nós estamos falando aqui, puta, eu e o Edmilson aí, a gente se conhece, a nosso querido China, conheço ele, Vitor, bota 30 anos nisso, né? Nem vou falar, né, Edmilson? Nem Chininha, nem vou falar isso aí, deixa pra lá. Mas assim, aproveitando, já falando aqui do Sérgio, por tudo que aconteceu, né? Nós temos certo carinho pelo time do SESI, com o Rubinho, pelo menos, principalmente pelo Rubinho, né? A gente sabe da pessoa, do profissional, do caráter dele, né? E ele vai ter parada duríssima aí, né, o Arthur? Vai pegar o Minas em casa, pega o Brasília fora, que tá crescendo, que nem você já mencionou isso. Vai pegar o Dentil em casa, olha só, e fecha com o Sesc Flamengo. Quando vai nós vamos ver o Rubinho enfrentando o Bernardinho. Nossa, só que diria que nós íamos falar isso um dia. E aí, você acha que aí a chance, você acha que o time do SESI ele vai engrenar ou vai ser aí, por enquanto ainda, essa sobe e desce aí, se estacionar ali no quarto, quinto lugar ali?
O SESI,
ele só tem 6 jogos, né? Só tem 6 jogos, né?
Sim, o SESI, ô Iarinha, a gente esperava o SESI, eu sempre cravava que o SESI chegaria até a frente do Osasco. Só que no meio desse...
Não, é verdade, nós sempre falamos isso mesmo, até pelo elenco, é verdade mesmo, sim, você tem toda a razão. Tempo, mesmo com o Anderson,
sim.
É com o Anderson isso aí.
Mas eu acho que o Rubinho, né, agora entra num outro processo. O Rubinho que é um cara sensacional, né, um técnico né? Quantas entrevistas nós não fizemos com eles lá, na Leopoldina, em São Bernardo e tantas competições. Então, é um cara que, primeiro de tudo, ele tem o controle do grupo, né? Ele é muito comunicativo.
É, ele foi muito bem aceito no grupo, né? Isso é verdade.
Ele é meio paizão, né? Ele é paizão e ele é um cara que entende demais de voleibol. Eu acho que o Sérgio...
Nossa Senhora!
Eu acho que o Sérgio vai brigar sim, sabe o quê? O Sérgio vai chegar na frente do Sesc. Tá, o Sérgio Bauru, pra mim, ele vai vencer a equipe do Beiradinho. Por tudo, né? Pelo elenco que tem, pelo momento que vive o Sesc, né? Então, é uma equipe que vai brigar ali na terceira, quarta posição. E assim, os playoffs, eu acho que é até importante a gente compreender.
É, os playoffs que vai decidir tudo, né?
Exatamente. O playoff é outra toada. Aí você vai ter aí. Você vai ter o César.
Aí que eu.
Né? Mas o César com uma outra visão, né? Você vai ter o Minas.
E já engrena aí. E já aproveita, engrena e já fala do Osasco, já que é o próximo tema, hein?
Ah, manda baixo. Então, o Osasco, né? Que tem aí o nível de jogo de vôlei, volume, né?
Cresceu demais.
Né?
Verdade. O Luiz Omar conseguiu dar cara para esse time também. Verdade.
Além, é claro, obviamente, da equipe do Praia, que para mim hoje é retocável, né? O que o Praia vem jogando é a melhor equipe do país. Mas o Osasco tá vindo aí. Eu acho que o Osasco vai ser outra concorrente forte aí, junto com o Minas, para brigar aí por essa liderança.
Eu acho que agora. Sim. Sabe o que eu acho também, Arthur? Que agora vai começar o campeonato feminino, né? Porque agora eles começam a se enfrentar entre si, né?
Sim.
Entre si, né? Nem, por exemplo, né? O dia 18 é o jogo do Brasília com o SESI, né? O Pinhais com o SESC, Pinheiros e tal. Ó, com transmissão nossa, né? 18/12, Praia e Minas. E Uberlândia o jogo. E Uberlândia. Pode ser a quebra da invencibilidade. Que o Itambé Minas está começando a engrenar de novo.
Sim.
Né? Então, assim. O Osasco enfrenta o São Caetano, né? Então, assim, sim. Não tem muito o que falar aqui. Curitiba e Fluminense é um jogo interessante. Dois times interessantes. Que também estão buscando crescer, né? Na competição. E. São jogos, as próximas rodadas é uma rodada interessante, né? Ah, outra coisa, Pinheiros e Barueri, hein?
Sim.
Ó, que jogo duríssimo. E vamos falar a verdade, né? O que o Zé Roberto tá fazendo com esse time do Barueri é verdadeiro. É só o Zé Roberto mesmo.
Sim.
É só o Zé Roberto mesmo.
O Zé Roberto mesmo.
Gente, é absurdo.
É isso que eu falo. Eu falo naqueles grupos, né, de bolha. Eu falo, gente, Zé Roberto e Bernardinho. São seres assim, especiais no vôlei que a gente tem que tratar de uma outra forma. Por quê? O Zé Roberto monta equipe muitas vezes sem dinheiro e consegue fazer a equipe se tornar competitiva. O Rio de Janeiro com o Bernardinho, em muitos momentos, a equipe era para estar brigar meio tabela para baixo. O Bernardinho ia lá, trabalhava. Quem lembra da Monique? A Monique está hoje no Praia, mas o que a Monique saiu do Praia? Quando ela saiu, foi para o SESC. Pro Sesc, né, pro Rio de Janeiro. E o tanto que ela rendeu na mão do Bernardinho é uma coisa absurda. Então, assim...
Absurdo. Verdade.
Né? E o Minas...
Só mesmo.
Até pra complementar, o Minas, Rogerinho, é uma equipe que vai chegar nas cabeças. Entendeu? Eu nunca coloco o Minas como equipe fora, não. Vai chegar nas cabeças, sim.
Ah, não. Não dá pra controlar o Minas, sem dúvida.
Chegando aí numa uma adaptação maior, né, eu acho que a chegada delas foi de uma forma muito... Não repentina, né? Mas um período muito rápido.
É que eu acho que a cobrança também foi muito forte. A cobrança foi muito forte da imprensa também em cima e sobre as americanas, eu acho.
Sim.
Já se esperava que ela ia jogar o que a Honório estava jogando, né? Enfim. É difícil, né? O elenco ali é bem pegado, né? O time do Minas, né? O elenco é muito forte, entendeu? Então, assim... teve aquele descontrole emocional no jogo do Osasco, né? Aí também... Sim. Ali não deu certo nada, né?
Sim. Mas o elenco do Minas, Rogério, o elenco do Minas é um elenco muito forte, só que tem um problema que quando você tem duas jogadoras americanas, né? E eu sinto que a Megan ainda está com uma dificuldade nessa virada de bola. Ela está tentando encarar demais o bloqueio. E aí você pega um bloqueio igual o da Bia, como foi no último jogo contra o Osasco, a Bia Maiane entrando. Entendeu? Ou duas vamos. Ou você manda essa bola chutada com muita velocidade para ela realmente fazer a virada. Mas para isso você precisa ter um saque com qualidade. Você precisa ter um ritmo de jogo, de side-out diferenciado.
Sim.
E o Minas, e se o Minas o saque não funcionar, fica difícil. É a bola na mão da Macris, tem que chegar com velocidade para ela poder impor esse ritmo, né, rápido para essa equipe do Minas.
Sim.
Então são jogadoras que não são tão altas assim, mas que gostam dessa bola mais de velocidade, essa bola mais chutada. Então é precisa do tempo de bola realmente, mas precisa melhorar o saque para poder dificultar o passe e automaticamente a bola chegar com mais qualidade para a Macris fazer a mágica.
Só uma perguntinha para você. Né? O Osasco teve essa dificuldade aí do Covid, enfim, perdeu um jogo pro Brasília, né, 3-2, um tie-break, mas aí tem a ausência da Roberta e da Bia. Qual é o impacto dessa ausência aí, na sua opinião, Arthur? Rapidamente.
A Roberta e a Bia, gente, a Bia hoje é uma das melhores bloqueadoras. Eu acho que da última Superliga ela já ia muito bem, né? E a Roberta...
Ah, sim.
E a Roberta também
é... A Roberta é levantadora da seleção brasileira, né? A Roberta é cotada para ir para a Olimpíada. Ela é uma crise, né?
Eu acho que são jogadores muito importantes, porque quando o saque funciona, a Bia vai chegar dentro. Ela vai entrar com bloqueio, ela vai conseguir impor certa dificuldade para a equipe adversária. E do lado, é claro, você tendo a bola chegando na mão da Roberta também, ela faz estrago, né? Jogador de muita habilidade. E multicampeã, né? Então, dos jogadores de suma importância para esse esquema do Luiz Omar de Moura.
Perfeito. E falando outra coisa aqui, que é importante, eu vou deixar o Itambé e o Dentinho para frente. Vamos falar aqui do Barueri, né? Por exemplo, o São Paulo, vamos falar assim, matematicamente não tem condição de conquistar o título do primeiro turno. Isso é fato. Mas vocês, esse time do Zé Roberto, você acha que dá para chegar no G4 ou é aquele time para estar entre os 8 classificados ali, para disputar ali o mata-mata ali entre os 8 primeiros, do 5º ao 8º, do 6º, 7º, o que você acha? Qual é a previsão que você vê desse time aqui? Lógico, não descartando Curitiba, Pinheiros, enfim, né?
Ah, Guerinho, tá muito claro que a equipe do Barueri vai brigar na 5ª e 8ª posição, né? Nas 4 primeiras posições, para mim, já tá definido, vai ser Praia, essa é a minha ordem, pode mudar em algum momento.
Claro.
Praia, Osasco ou Minas, né? Vai ter essa variação aí, Osasco e Minas, vai ter essa disputa da vice-liderança, no meu modo de ver. 4ª posição, César e Bauru. 5º, Rio de Janeiro, e aí sim, de que de 6ª a 8ª a gente tem o Barueri brigando, e é claro, né, com mais leveza, com certa tranquilidade, mas tá meio que definido, né? Apesar que o feminino, gente, feminino vai ser emoção do começo ao fim.
Pode aí, ter muita surpresa, hein?
Vai ter muita surpresa legal aí.
Pode ter muita surpresa bacana. E aproveitando, eu tava falando aqui do Sesc, né? Que você falou que você acredita que o Sesc ficaria ali atrás do SESI, e eu colocaria o SESC na 4ª posição, eu, particularmente, na frente do SESI, hoje, pelo que eu estou vendo hoje. Nós temos que ver também que o SESC sofreu muito com o Covid. Teve jogos adiados, tem 6 jogos só, tem 2 jogos a menos, né? Tem a mesma quantidade do SESC, do SESI, né? Só que ainda não pegou as pedreiras, né? O SESC Flamengo já pegou, o Osasco pegou e também... Né? Então assim, agora vai começar a pegar os times com menos, vamos dizer, força, vamos dizer assim.
Sim.
Né? Você acha que esse surto do Covid na equipe do Flamengo na temporada impactou essas lesões? A lesão, por exemplo, vamos falar aqui da lesão da Lorene. Num aquecimento ela sentiu a virilha. Né? Sim. Foi muito, muito sério. Então é aquilo que nós falamos, a preparação física não foi ideal para nenhum time. Nenhum deles, né? E você acha que impactou esse surto do Covid no time do Flamengo? Pelo que você esperava?
Oi, Guerinha. Tem a menor dúvida.
Até na adaptação, né? Até na adaptação da Ana Cristina, que pra mim...
Sim.
Eu vou seguir o Ayrton Cabral lá. Ele falou muito claro que vai ser a melhor jogadora do mundo e eu acredito que vai ser mesmo. É, ter que colocar ela como adaptar ela oposta, porque as duas opostas não estão machucadas.
Eu acho assim, essa equipe do Sesc, além de sofrer com a Covid, né, é uma equipe que hoje, né, o Sesc não tem aquele investimento igual tinha nas últimas temporadas, né?
Sim, o Bernardinho cavou pedra ali. O Bernardinho tirou lei de pedra ali.
É engraçado que você tem jogadores aí nessa equipe do Sesc que não estão numa fase. Estão numa fase de queda, né? De rendimento. Por exemplo, a Jussiele, que fez temporadas muito boas, não consegue hoje manter o mesmo nível, né? As centrais, né?
Mas tem 39 anos, né? São 39 anos também a Jussiele, né?
Exatamente.
Mas é uma excepcional jogadora. Excepcional.
Sim. A equipe envelheceu, né, Vierinha? A equipe envelheceu. E aí, quando você traz meninas, demora um processo, porque você precisa treinar, você precisa dar uma certa personalidade para elas, porque quando você joga contra Minas, contra a Praia, contra Osasco, contra a SESI, é jogo grande. Então, não é todo mundo que vai encarar aquilo como um jogo qualquer. Não, vai ter um comportamento diferente. E a... Sim. A diferença, né? O impacto é diferente para cada um. Então o SESI passa por vários processos. Covid, a pandemia atacando todo mundo, o elenco sofrendo com a Lorene, que fez a última temporada irretocável pela equipe do Barueri, e que agora, gente, vive essa inconstância. Agora o time pode dar mais? Pode. Vai demorar um processo, porque.
E na mão do Bernardinho, meu amigo. Na pode acontecer tudo aquele time ali.
Você sabe que o Bernardinho, ele faz chover, né? Então, vai render, sim, vai render, mas eu vejo que tem duas aqui. Eu acho que o César ainda tem um pouquinho mais de gordura, assim, em termos de individualidade para poder decidir tudo que é o Rio de Janeiro. Eu não sei se isso vai influenciar ou não, a gente vai ter que aguardar. Só o tempo dirá.
Beleza. Só falando aqui, ó, quem entrou aqui conosco, Máximo Morella, grande Máximo. Você é o máximo. Esse sabe tudo de Fórmula 1, hein? Esse é a memória do automobilismo.
É um dos caras que mais entende Fórmula 1.
Máximo.
Do Brasil, meu.
E o nosso glorioso Paysandu. Grande Ezio.
O Ezio é 10.
Agora o Salviano Júnior. Salviano Júnior. Valeu, pessoal. Valeu pela presença aí. E pra finalizar o vôlei feminino, eu não podia deixar de falar, lógico, lá da nossa terra da goiabada com queijo, né? Nós vamos falar aqui do Dentil, que hoje, na minha opinião e na sua, você já deixou isso muito claro no começo, é o melhor time na atualidade do Brasil hoje, o Paulo Coco fazendo um trabalho genial, como sempre, né? Já vem fazendo ao longo dos anos, desde lá do Araçatuba, né? Fazendo trabalhos maravilhosos, lá no Minas mesmo, né?
Sim.
Um time muito bom, chegou à semifinal, perdeu para aquele grande time do Sesc Rio de Janeiro, né? Do Sesc, na época, o Rio de Janeiro, né? Sim. O time do Bernardinho. Mas olha, o time tá redondo. E o que a Fernanda Garay tá jogando é coisa de absurdo. Ela tá sobrando. Hoje é a melhor jogadora do Brasil, mas assim, disparada. Impressionante.
Sim. Então, até dando uma. A gente falta aqui, é uma questão de um minuto e meio, né, para acabar a nossa live.
Isso. Só para a gente finalizar aqui.
Rapidinho, né, o Ezio, mandar para minha noiva linda, o Ancito, todo mundo. E rapidinho falar: o Praia tem o melhor time do país, né, um time muito bem estável na parte defensiva, né, Garay jogando demais. A equipe estável, né, o Paulo Coco, ele conseguiu dar esse volume de jogo, esse equilíbrio para a equipe, que hoje. É bem em todos os quesitos. É uma equipe retocável, né? A Sueli, que a gente não fala tanto da Sueli, mas a Sueli tem uma participação tão grande na parte defensiva que ela é uma grande jogadora. E
a equipe, é a grande jogadora.
O Dentil é o elenco que vai para mim aí. É o melhor time do país hoje na atualidade, é a equipe do Dentil.
E só pra gente finalizar, olha os adversários do Itambé. Osasco, do Intil, Osasco fora, e também Minas em casa, Sesc Rio fora, Bauru fora. Começou o campeonato para eles aqui, meu amigo. Agora vamos ver. Eu acho que passou disso aqui, a fase mais complicada, aí dificilmente alguém segura o Praia, pelo menos nessa fase classificatória. Essa é uma opinião pessoal.
Sim, sim. Não, o Praia vem para brigar, para ser o líder, né? Para ter essa vantagem. E a equipe ser batida hoje do vôlei brasileiro, né? Até pelo que fez aí a fase de preparação da competição, né? Da Superliga. Então, gente, pode ter certeza que para tirar o título do Praia vai ter que jogar muito e vai ter que marcar garagem. Né? Além da Claudinha,
sem dúvida.
Tem jogado também um voleibol de altíssimo nível, né? Fazendo essa
variação. Carol ali no meio, com a Martínez, as irmãs Martínez, né? Carol jogando muito. As irmãs Galvão, as Pavão, grandes Pavão, jogadoras.
Não é
Galvão,
não, é Pavão.
É Pavão.
Galvão é.
É um elenco. E tem a Valeusca ainda. Tem. Nossa Senhora, é só fera, né? O time do Praia realmente é pra tirar o chapéu mesmo. E a ponteira lá, né? Ô, meu Deus, me fugiu o nome dela, tá jogando demais lá. A ponteira loira lá.
Você tá falando da Rosa Maria.
Não. Não é Rosa Maria, não. Rosa
Maria tá na Itália. É a Mari Paraíba.
Tá na Itália. Tem a Mari. Não, tem a ponteira lá, titular do time lá. Isso, agora me fugiu o nome.
Eu falei Rosa Maria. Pode, né? É que a Rosa Maria jogou no Praia.
Não sei.
Jogou no Praia também.
Jogou no Praia. E
tem aí as irmãs, né? Martini.
Isso, e tem a ponteira, tem a ponteira lá. Que me fugiu agora. A Anne. Que tá jogando muito. A Anne tá jogando demais. Jogando demais. Olha, Paulo Coco, de parabéns mesmo. O time tá voando. Bom, pessoal, nós estamos aqui hoje finalizando o vôlei feminino. Finalizamos aí a nossa live. Primeiramente, lógico, queria agradecer a vocês, nossos poliovintes. Muito obrigado pela presença aqui na nossa live hoje. A vocês aí que estão entrando agora, o Veto Lopes. Não, Lopes, é o nome do ponteiro do Cruzeiro. Deve ser amigo do Arthur, só pode ser. E queria agradecer você, Arthur, para estar conosco mais uma vez, aceitar o meu convite aí, para estar a gente batendo esse papo maravilhoso do vôlei. Obrigado mesmo.
Valeu, Rogerinho. E a minha aluna entrou aí também, ó, que legal, ó. Que bacana. Minha noiva entrou também, o Vanzito.
Poxa, que legal.
Obrigadão, né? E estaremos na próxima aí, ligado com o melhor do vôlei, o melhor do esporte, a melhor rádio web do Brasil, né? A Poli, Rádio Vôlei,
exato,
a rádio de todos os esportes. E estaremos juntos na próxima
edição, nossas...
meu querido Rogerinho.
E as transmissões, o jogo Dentil e Minas, sexta-feira, e sábado, Cruzeiro e Taubaté. Aí a todos meus amigos, Carlos Mendes, China, e a todos aí que participaram conosco, um grande abraço, muito obrigado mais uma vez de estar conosco aqui na nossa Jornada do Vôlei Debate. Obrigado mesmo e até a próxima. Rádio Poliesportiva, a rádio de todos os esportes. Um abraço a todos e até a próxima.
Termina na Rádio Poliesportiva, Jornada do Vôlei, Debate.